Stephanie Puente visitava uma organização que presta serviços sociais quando o carro dela foi atingido por tiros disparados por dois homens. Ela foi atingida de raspão no braço e os criminosos fugiram em seguida. O episódio aconteceu um dia depois do assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio. No horário de Brasília, 3:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Central Brasileira de Notícias.
Horas e 4 minutos, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira. Bom dia dos pais, como o pai identifica que o filho não está enxergando direito? Quando o assunto envolve problema de saúde e criança, a atenção da família e principalmente dos pais devem ser redobradas. E o motivo é que elas não sabem identificar exatamente quando ocorre algo diferente, como um problema de visão. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, esclarecer dúvidas, vamos conversar com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini. Boa tarde, doutor. Infelizmente, não estamos conseguindo contato com o doutor. Tem um chiado muito forte vindo do estúdio.
Pode ouvir?
Agora sim, estou ouvindo, doutor Gustavo. Bem-vindo à CBN.
Boa tarde para toda a sua audiência aí. E é muito bom poder falar de um tema importante, que é a prevenção, né? Em vez de ter que tratar depois do problema estabelecido, se a gente puder sempre informar a população da importância do exame oftalmológico, principalmente para os nossos pequenos, é importante, chegando o Dia dos Pais agora, que fica aí a mensagem.
Bom, doutor, a gente fala do Dia dos Pais, o pessoal, né, fica assim, ué, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque o pai, geralmente, o pai e a mãe, que, né, percebem, né? E a criança nem sempre sabe dizer que tem algum problema de visão. Então, como que os pais podem perceber alguns sinais que o filho não está enxergando direito?
Excelente pergunta. A gente sabe que em torno de 80% do que a criança aprende nos primeiros anos de vida são através da visão, que é um dos principais sentidos, né? E o melhor que ninguém, o pai e a mãe que estão todo dia com essas crianças, ele consegue identificar desde cedo pequenas alterações, né? Nessas crianças de aprendizado, do nível cognitivo, mas também na percepção do dia a dia. Se essa criança precisa lateralizar a cabeça para poder enxergar um objeto, se ela fica sempre apertando os olhos, ou tem dificuldade, tem que olhar muito de perto um objeto para poder alcançar e pegar, identificar o que é o objeto. Então, eu tenho uma filha de 6 anos, mas eu lembro que quando ela era menor e andava no carrinho, eu já sabia, eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu já sabia que ela enxergava bem, porque ela via os cachorros do outro lado da rua e já apontava que ela adora cachorro. Uhum. Então, a gente consegue, às vezes, fazer com a estrutura que a gente tem dentro de casa, testes simples, tampando um olho da criança e vendo se ele consegue ver um objeto sem fazer barulho e tampando o outro olho. E é importante, no geral, que esse pai identifique essas possíveis alterações. Mas vou repetir aqui, é importante também que seja levado, a partir dos 3 anos, ao médico oftalmologista para uma consulta. A gente teve recentemente na mídia, e eu falo isso porque foi público, os pais resolveram deixar público o Thiago Leifert, né? Uhum. Que a filha dele tinha um tumor sério importante, que é um retinoblastoma, que às vezes com uma simples foto, hoje em dia a gente não tira muita foto com flashes, mas antigamente tirava, e aí a gente percebia aquele reflexo vermelho, se não tivesse o reflexo vermelho, estaria alterado. Mas é uma doença muito rara, mas que pode ser evitável, fazendo um exame oftalmológico.
Doutor, quais são as doenças que mais acometem as crianças, né?
Hoje a gente tem os problemas de grau, ou seja, os problemas refrativos, seja a miopia, que é a dificuldade de ver para longe sem a correção, a hipermetropia, que dá uma dificuldade tanto para longe quanto para perto, e o astigmatismo. A minha especialidade é córnea e eu observo cada vez mais diagnósticos precoces de uma doença muito comum no nosso meio, que se chama ceratocone. Uhum. O ceratocone é uma doença que tem um caráter genético, mas também ambiental, pelo fato de coçar os olhos. E eu sei que vocês aí no sul têm um clima um pouquinho mais frio, né? E isso pode acometer a questão da alergia nesse período do inverno. Então, se você está nos ouvindo, conhece alguma criança, adolescente que coça os olhos, lembre-se, coçar o olho não é normal. Sentir sensação de coceira não é normal. Essa criança, esse adolescente, um adulto jovem, precisa procurar um atendimento com um médico oftalmologista, porque tem tratamento. E se coçar os olhos, vai desenvolver essa doença chamada ceratocone, vai abaixar a visão. Então, são certos alertas que, para quem está nos ouvindo aqui, é muito importante. Dificuldade que não tinha antes, começar a ter dificuldade para ler uma televisão ou ver algum objeto. Esses são sinais de alerta.
E as crianças ficam muito tempo no computador ou então no celular. Isso também pode atrapalhar um pouquinho, dar aquele cansaço nas vistas, como a gente chama, doutor?
Exatamente, porque o que acontece é que dois fatores importantes. Um, a gente quando está em atenção, nós piscamos menos. Quanto, doutor Gustavo? Em torno de 6 a 8 vezes menos. Então, nossos olhos ficam ressecados e, ao mesmo tempo, principalmente crianças e adolescentes, muda-se o foco da retina. Por isso que está tendo um aumento de miopia no mundo. Uhum. Estima-se que até 2050, metade da população no mundo seja míope. Precisa de um óculos para enxergar de longe. Por conta dessa mudança de hábitos, a gente está ficando, principalmente com as crianças e adolescentes, menos tempo em ambientes externos, com exposição solar. Antigamente, as crianças ficavam na rua, brincando, depois da escola e tudo mais. Hoje, elas ficam dentro de casa, no videogame. Então, muita visão de perto e pouco tempo em ambientes externos. Então, são dicas importantes aqui. Se tiver criança em casa, tente diminuir as telas. Se não for possível, às vezes você tem programas que vão passar nas televisões hoje em dia. Então, você consegue tirar um pouco aquela tela muito próxima do olho e tente que a criança veja na televisão. E também é importante que essa criança faça atividades no meio externo, ou seja, ao ar livre, tanto esportes, e isso vai fazer também uma ajuda para a saúde como um todo, mas também a saúde ocular.
Doutor, eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui falando sobre a filhinha dele, que ele incentiva a menininha desde pequenininha a usar óculos de sol. Mas ele falou que sempre tem dúvida, porque ele não vai num oftalmologista e simplesmente compra esses óculos em lojinhas. Se isso pode trazer alguma, pode prejudicar a visão da filha dela e como escolher um óculos de sol adequado para a idade dela?
Vamos lá. Por isso que é importante a procura do médico oftalmologista, porque vai saber se tem grau ou não aquela criança. Ponto número um. Ponto número dois, não compre óculos de sol em lugares que não sejam de procedência, né? Ou seja, numa ótica e tudo mais, porque você pode ter, quando usa um óculos de sol falsificado, aquela lente é escura, mas ela pode não ter a proteção ultravioleta. Então, o olho da gente, ele não sabe disso. Quando a gente está num ambiente escuro, a pupila dilata. Pupila dilatando, vai entrar a luz ultravioleta nos nossos olhos. Mas se esse óculos for de boa procedência, ele vai ter a proteção ultravioleta e está tudo bem. Se não for, só tiver uma lente escura e não tiver a proteção de luz ultravioleta, essa criança vai estar com a pupila um pouquinho mais dilatada, porque está escurecida a lente, e não vai ter a proteção e pode, ao longo dos anos, ter problemas na retina. Então, o alerta aqui também é que a procedência do óculos de sol que você esteja adquirindo seja de qualidade. Não precisa ser de marca, mas seja de qualidade. E nos consultórios dos médicos oftalmologistas, muitas vezes a gente tem um aparelhinho que mede essa proteção de luz ultravioleta. Então, a gente consegue dizer para esse paciente, olha, esse óculos aqui é de qualidade, ele está protegendo seus olhos.
Bom, também tem uma pergunta aqui, para lavar os olhos, posso usar o soro fisiológico ou é melhor que se use colírio também prescrito?
Então, eu não gosto muito do uso do soro fisiológico, eu vou explicar por quê. O soro fisiológico nada mais é do que água com sal, né? E ele não tem conservante. Então, se tiver um soro de 500 ml, você vai abrir. Eu costumo até brincar, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, que é Gustavo Bonfadini, quem estiver nos ouvindo tiver interesse de ver esse vídeo lá, que eu explico, eu brinco até assim, olha, às vezes ele parece até um parente, ele já mora na tua casa, que ele faz como mais de ano, ele já está aberto, tem o risco de estar contaminado, quando você vai colocar aquele soro até pegar uma contaminação. Eu já tive que fazer um transplante de córnea no paciente, tinha uma casa de praia, um soro lá, que já estava aberto há muito tempo, quando ele foi botar no olho para lavar, ele pegou uma infecção grave. Então, o alerta fica assim, se quiser usar o soro fisiológico, compre aquele bis na linha. Mas hoje nós temos as lágrimas artificiais, que são colírios feitos especificamente para lubrificar os olhos. Até na própria farmácia você pode comprar sem receita médica, mas eu sugiro que você procure um médico oftalmologista que vai te prescrever o melhor colírio lubrificante, a lágrima artificial, para os seus olhos especificamente.
Bom, doutor, como convencer meu filho a usar óculos? Às vezes as crianças não querem usar de jeito nenhum.
Excelente pergunta. Muitas vezes as crianças querem usar os óculos porque eles enxergam melhor, eles entendem que estão enxergando melhor. Aí a gente tem, às vezes, por exemplo, momentos que ele não quer, porque ele vai jogar uma bola, vai fazer um esporte, e aí a gente tem a possibilidade, até mesmo em crianças, de usar lentes de contato naqueles períodos, tá? Mas eu acho que vai muito da conscientização. A própria, tem uma empresa grande aí, a Disney, vai lançar um filme no qual um dos personagens principais, ele usa tampão, e esse tampão serve para estimular o olho que não é tão bom a poder enxergar melhor, e usa óculos. Então, existe muito estigma, a gente sabe disso na própria escola, mas é tentar fazer disso, comprar armações coloridas que a criança goste, tentar fazer isso uma coisa mais lúdica para que poder usar os óculos não seja um fardo para essa criança, porque ela precisa, o olho é estimulado a enxergar bem até os 8 anos de idade no máximo, 6, 8 anos. Se essa criança tem a necessidade de usar óculos, não usa até os 6 a 8 anos de idade, ele vai ficar com uma deficiência visual para o resto da vida. Depois não adianta a cirurgia. Então é importante que essa criança use os óculos até esse período. Use mesmo, que faça um acompanhamento com o médico oftalmologista de perto. Porque se ele não usar, ele vai pagar essa conta mais tarde, vai às vezes até perguntar para os pais, poxa, por que você não insistiu um pouquinho mais? Na época eu era criança, eu já ouvi de pacientes meus falar isso para os pais, e é doloroso, porque a culpa é um dos sentimentos que a gente não quer nessa história. A gente está próximo dos dias pais, a gente quer alegria e divulgar saúde ocular para todos os seus ouvintes.
Bom, doutor, muito obrigada pelas suas informações aqui na CBN.
Foi um grande prazer. E posso deixar aqui meu Instagram para quem quiser ter mais notícias sobre a saúde ocular. É @gustavo.fadini. B de bola, O-N-F-A, B de dado, E-I. Bonfadini.
Muito obrigada e bom fim de semana, doutor.
Para vocês também, um feliz Dia dos Pais para todos os ouvintes.
Bom, nós conversamos com o médico oftalmologista Gustavo Bonfadini. 3:16, Cidadania e Sustentabilidade.
CBN Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros. Oferecimento Sistema FIEP, pela indústria, em todo o Paraná.
Os carros voadores estão cada dia mais perto de nós. O eVTOL, que é um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, desenvolvido pela